12 de junho de 2024. Mule matinal. Om Shanti Bapidada Maduban. Essência. Doces filhos. O pai entra na carruagem daquele que fez devoção primeiro. Aquele que era o número um digno de adoração tornou-se o adorador número um. Expliquem claramente este segredo a todos. Pergunta. O pai veio dar que herança aos filhos herdeiros dele? Resposta. O pai é o oceano de paz, felicidade e amor. Ele lega todos estes tesouros a vocês. Ele os lega de tal forma que, embora vocês continuem a usar todos eles por 21 nascimentos, eles não diminuem. Ele os transforma de conchas em diamantes. Com o poder do yoga, vocês reivindicam todos os tesouros do pai. Sem yoga, vocês não podem receber esses tesouros. Om Shanti. Deus Shiva fala. Todos acreditam no Deus Shiva incorpóreo. É somente o único Shiva incorpóreo que todos adoram. Todos os seres corpóreos têm formas corpóreas. As almas são inicialmente incorpóreas e então elas se tornam corpóreas. Ao entrar em um corpo, quando elas se tornam corpóreas, o papel é encenado. Não há papéis no mundo incorpóreo, da mesma forma que os atores não têm de representar um papel quando estão em casa. Eles representam seus papéis quando estão no palco. Similarmente, as almas também vêm aqui e representam seus papéis por meio de seus corpos. Tudo depende do papel de cada um. Não há diferença nas almas. Assim como existem as almas de vocês, filhos, existe a alma daquele. O que o Pai, a alma suprema, faz? Vocês têm de saber qual é a ocupação dele. Quando alguém é um presidente ou um rei, esta é a ocupação da alma. As divindades são puras. E é por isso que elas são adoradas. Vocês agora entendem que Lakshmi Narayan se tornaram os senhores do mundo estudando este conhecimento. Quem os tornou assim? A alma suprema. Vocês, almas, também ensinam. A grandeza é que o pai vem e educa vocês, filhos, e também ensina Raja Yoga a vocês. É tão fácil. Isto é chamado de Raja Yoga. Ao nos lembrarmos do Pai, nós nos tornamos Satopradhan. O Pai é Satopradhan. As pessoas cantam tanto o louvor dele. No caminho de devoção, as pessoas oferecem tantas frutas e leite para ele sem entender nada. Elas adoram as divindades e oferecem frutas e leite a Shiva, mas não sabem de nada. As divindades governaram o reino, portanto, por que as pessoas oferecem essas coisas a Shiva? Quais ações ele desempenhou para que as pessoas o adorem tanto? Vocês sabem sobre as divindades que elas eram os senhores do paraíso. Elas sequer sabem quem as tornou assim. As pessoas adoram Shiva, mas não sabem que ele é Deus. Deus as tornou as divindades assim. Elas fazem tanta devoção, mas são todas ignorantes sobre isso. Vocês também devem ter feito adorações e agora entendem tudo isso, mas vocês também não sabiam de nada anteriormente. Vocês não conheciam a ocupação dele, nem que felicidade ele lhes dá. Aquelas divindades dão felicidade a vocês? Embora o rei e a rainha deem felicidade a seu povo, foi Shiv Baba quem os tornou daquele jeito. A grandeza é deste único. Aquelas pessoas simplesmente governam o reino e os súditos também são criados. Contudo, elas não beneficiam ninguém. Quando elas beneficiam alguém, é somente por um curto período. O pai senta-se aqui e ensina vocês, filhos. Ele é chamado de benfeitor. O pai se apresenta. Vocês me adoravam. Vocês o chamavam de alma suprema e então se tornou Paramatma, Deus. Contudo, as pessoas não sabem o que ele faz. Elas simplesmente dizem que ele é onipresente e que está além de nome e forma. Neste caso, não parece certo oferecer leite para ele. É por ter uma forma que as pessoas oferecem estas coisas a ele. Ele não pode ser chamado de aquele que é sem forma. As pessoas argumentam muito com vocês. Elas até vinham a Baba e argumentavam com ele. Elas deixavam vocês loucos, incomodavam vocês desnecessariamente. Não havia nenhum benefício. É a tarefa de vocês, filhos, explicar. Vocês, filhos, sabem como Baba os tornou elevados. Este é um estudo e o pai torna-se o seu professor e ensina vocês. Vocês estão estudando para mudarem de seres humanos em divindades. As divindades existem na Idade de Ouro. Elas não existem na Idade de Ferro. Não há reino de Rama aqui para que elas pudessem permanecer puras. As divindades existiam e depois elas entraram no caminho de pecado. Contudo, elas não são como foram retratadas naquelas imagens. Quando vocês veem a imagem no templo de Jagannath, elas são imagens tão sujas. O pai diz, conquistem Maya e tornem-se conquistadores do mundo. Então, aquelas pessoas deram ao templo o nome Jagannath, Senhor do Mundo. No alto, elas mostraram imagens sujas. Quando as divindades entraram no caminho de pecado, elas ficaram sujas. As pessoas continuam a adorá-las também. As pessoas não sabem nada sobre quando elas foram dignas de adoração. A conta de 84 nascimentos não entra no intelecto de ninguém. Antes de tudo, vocês eram dignos de adoração e Satopradã. E ao passarem por 84 nascimentos, vocês se tornaram Tamopradã e adoradores. Elas também mostram imagens sujas no templo de Raghunath, mas tampouco entendem o significado disso. O pai agora se senta aqui e explica a vocês, filhos. Vocês se tornam bonitos ao se sentarem na pira de conhecimento e feios ao se sentarem na pira da luxúria. As divindades entraram no caminho de devoção e se tornaram viciosas. Portanto, elas não podiam mais ser chamadas de divindades. Ao entrarem no caminho de pecado, as divindades ficaram feias. Elas foram retratadas assim. Vocês sabem que Shiv Baba nunca fica feio. Ele é o diamante que também torna vocês iguais a diamantes. Ele nunca fica feio. Então, por que eles o mostraram feio? Alguém que estava feio deve ter criado uma imagem feia dele. Shiv Baba diz: que crime cometi para que vocês me mostrassem tão feio? Eu vim para tornar todos bonitos. Eu sou constantemente bonito. O intelecto dos seres humanos se tornou tal que eles não entendem nada. Shiv Baba é aquele que transforma todos em diamantes. Eu sou o viajante sempre puro. O que eu fiz para que eles me mostrassem feio? Vocês também têm de se tornar bonitos para reivindicarem um status elevado. Como vocês reivindicarão um status elevado? O pai explicou: façam isso seguindo o pai. Este Brahma Baba deu tudo a Shiv Baba. Vejam como o pai doou tudo, embora ele fosse comum, nem muito rico, nem muito pobre. Mesmo agora, Baba diz, a comida e bebida de vocês deveriam ser de um nível comum. Elas não deveriam ser nem ricas demais, nem simples demais. O pai lhes dá todos esses ensinamentos. Este também é comum de se ver. Ele diz a vocês, onde está Deus? Mostrem-no para mim. A alma é somente um ponto. Como vocês podem vê-la? Vocês sabem que não podem ter uma visão da alma com estes olhos. Vocês dizem que Deus está ensinando vocês. Portanto, certamente, também deve haver um ser corpóreo. Como o incorpóreo poderia ensiná-los? As pessoas não sabem de nada. Assim como vocês são almas e estão desempenhando seus papéis por meio de um corpo, então também aquela alma fala por meio do corpo. Então, há versões que são ditas por aquela alma, mas não parece certo dizer versões da alma. A alma está em um estágio de aposentadoria, além do som, e ele somente falaria por meio de um corpo. Somente as almas residem além do som. Se quiserem entrar no som, vocês definitivamente precisam de um corpo. O pai também é o oceano de conhecimento. E então, ele definitivamente tomaria suporte do corpo de alguém. Este é chamado de carruagem. De que outra forma ele falaria o conhecimento a vocês? O Pai está dando ensinamentos a vocês para torná-los puros a partir de impuros. Não há questão de inspiração. Essas são questões de conhecimento. Como ele pode vir? No corpo de quem ele entraria? Ele, certamente, entraria no corpo de um ser humano. No corpo de que ser humano ele entraria? Ninguém, exceto vocês, sabe disso. O próprio Criador senta-se aqui e se apresenta a vocês. Como eu venho e em que carruagem eu entro? Vocês, filhos, sabem qual é a carruagem do Pai. Muitas pessoas estão confusas. Elas mostram a carruagem dele como muitas coisas. Ele não pode entrar em um animal, etc. As pessoas não conseguem entender em qual ser humano eu tenho de entrar. Eu tenho de vir em Bharat. Em que corpo de um residente de Bharat eu entraria? Ele entraria na carruagem do presidente, de um sábio ou de uma grande alma? Não é que ele entre em uma carruagem pura. Este é o reino de Ravan. O residente da terra distante foi lembrado. Vocês, filhos, também sabem que Bharat é a terra imperecível, que nunca é destruída. O Pai Eterno somente vem na terra imperecível de Bharat. Ele próprio diz a vocês em que corpo ele entra. Ninguém mais pode saber isso. Vocês sabem que ele não pode entrar no corpo de um sábio ou de uma grande alma. Eles são Hatha Yogis que pertencem ao caminho de isolamento. Então, restam os devotos que são os residentes de Bharat. Dentre os devotos, também, no corpo de que devoto ele entraria? Tem de ser um devoto antigo que fez muita devoção. Deus tem de vir para dar o fruto de devoção. Há tantos devotos em Bharat. Eles diriam, este é um grande devoto e Deus deveria entrar nele. Há muitos que se tornam devotos assim. Se amanhã alguém tivesse de ter desinteresse, essa pessoa se tornaria um devoto. Contudo, isso apenas o tornaria um devoto por este único nascimento. Deus não entraria nele. Eu entro naquele que iniciou a devoção primeiro. A devoção começa com a idade de cobre. Ninguém pode entender esta conta. Esses são assuntos tão incógnitos. Eu entro naquele que primeiro começa a devoção. A alma digna de adoração número um torna-se então o adorador número um. Ele próprio diz, esta carruagem reivindica o número um. Portanto, ele é aquele que recebe 84 nascimentos. Eu entro neste, no final do último de seus muitos nascimentos. Ele, então, tem de se tornar o rei número um. Este fazia muita devoção. Ele tem de receber o fruto da devoção. O Pai mostra a vocês, filhos, como este se rendeu a ele. Ele me deu tudo. Também é necessário haver riqueza para ensinar tantos filhos. O fogo sacrificial de Deus foi criado. Deus senta-se neste e cria o fogo sacrificial de Rudra. Isso também é chamado de estudo. Rudra Shiv Baba, que é o oceano de conhecimento, criou este fogo sacrificial para dar conhecimento a vocês. As palavras são totalmente precisas. Este é o fogo sacrificial para obter autossoberania. Por que isso é chamado de fogo sacrificial? Aquelas pessoas colocam muitas oferendas em um fogo sacrificial. Vocês estão estudando. E então, que oferendas vocês sacrificam neste fogo? Vocês sabem que estão estudando e que se tornarão inteligentes. Este mundo inteiro será sacrificado aqui. Quando há um fogo sacrificial, eles colocam todas as oferendas no fogo no final. Vocês, filhos, sabem que o Pai está ensinando vocês. O Pai é muito comum. O que os seres humanos sabem? Aquelas pessoas importantes são muito louvadas. O Pai está sentado aqui de forma muito simples e comum. Como os seres humanos poderiam saber que este Dada era um joalheiro? Não há poder visível. Eles simplesmente dizem que há algum poder neste. Só isso. Eles não entendem que o Pai, a autoridade todo-poderosa, está neste. Ele tem algum poder. Mas de onde veio esse poder? O Pai entrou nele. Quaisquer que sejam os tesouros dele, ele não os distribui sem mais nem menos. Vocês estão reivindicando isso com o poder do Yoga. Ele é a autoridade todo-poderosa de qualquer modo. O poder dele não vai a lugar algum. Ninguém sabe o porquê de Deus ser lembrado como a autoridade todo-poderosa. O Pai vem e explica tudo a vocês. O Pai diz: aquele em quem eu entrei estava completamente coberto com ferrugem. Eu entro em uma terra velha, em um corpo velho, no final de seus muitos nascimentos. Ninguém pode remover a ferrugem que está nas almas. Somente o único Satguru, que é sempre puro, pode remover a ferrugem. Vocês entendem isso? Vocês precisam de tempo para fazer todas essas coisas se assentarem no seu intelecto. O Pai lega tudo a vocês, filhos. O Pai é o oceano de conhecimento e o oceano de paz, e ele lega tudo a vocês, filhos. Ele entra neste mundo velho. Ele entra naquele que era como um diamante e que depois se tornou como uma concha. Embora algumas pessoas sejam milionárias neste momento, isso é por pouco tempo. Tudo vai ser destruído. Vocês são aqueles que se tornam valiosos. Vocês agora são estudantes. Este também é um estudante no final de seus muitos nascimentos. Ele está coberto com ferrugem. Aqueles que estudam muito bem estão cobertos com ferrugem. Eles são aqueles que se tornam os mais impuros e que então têm de se tornar puros. Este drama é predestinado. O Pai está contando a vocês tudo o que é verdadeiro. O Pai é a verdade. Ele nunca conta nada falso. Nenhum ser humano pode entender todas estas coisas. Como as pessoas poderiam ficar sabendo dessas coisas sem vocês, filhos? Achar. Aos filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do Pai Bapidada. Amor, lembranças e bom dia, Bapidada. O Pai Espiritual diz Namastê aos filhos espirituais. Namastê, meu Pai Espiritual. Essência para Dharna. 1. Para reivindicarem um status elevado, sigam o Pai completamente. Rendam tudo ao Pai e tomem conta de tudo como um tutor. Rendam-se completamente. Sua comida, bebida e modo de viver têm de ser comuns de um nível mediano, nem alto demais, nem baixo demais. 2. Tornem-se benevolentes e deem aos outros os tesouros de felicidade, paz e conhecimento que o Pai legou a vocês. Bênção. Que vocês sejam preenchidos com paz e felicidade ao conhecerem a profundidade de pureza e se tornem uma grande alma. Conheçam a grandeza do poder de pureza e tornem-se puros, ou seja, tornem-se almas divindades dignas de adoração agora. Não pensem que vocês se tornarão assim no final. O poder que vocês acumulam durante um longo período de tempo será útil para vocês no final. Tornar-se puro não é uma coisa comum. Vocês permaneceram celibatários e se tornaram puros, mas pureza é a mãe. Portanto, tornar-se a mãe da paz e felicidade com seus pensamentos, atitude, atmosfera, palavras e conexões é conhecido como ser uma grande alma. Slogans. Estabilizem-se em um estágio elevado e deem o driste de misericórdia a todas as almas e espalhem essas vibrações. Om Shanti.